Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 21 de dezembro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. O Congresso deve votar hoje o orçamento de 2024. Reforma tributária promulgada em sessão histórica na Câmara, com presença dos chefes dos três poderes. Deputados aprovam inclusão de informações sobre transtorno do déficit de atenção, doenças raras, dislexia e visão monocular no censo do IBGE. E ainda concluída a votação de marco legal para investimentos públicos em cultura. Na reta final de trabalhos antes do recesso, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso deve votar hoje pela manhã o orçamento de 2024. A proposta deve ser votada ainda hoje, também no plenário, em sessão conjunta do Congresso. Confira na reportagem de Silva Munhato.
O relatório final do deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, para a Lei Orçamentária de 2024, prevê despesas de 5,5 trilhões de reais, mas a maior parte é para o refinanciamento da dívida pública. O relatório de Mota deverá ser votado na Comissão Mista de Orçamento nesta quinta-feira. O salário mínimo previsto no texto é de R$ 1.421, mas o valor deve ficar menor em função da variação do INPC neste ano. Isso porque a regra de reajuste do mínimo prevê a correção pelo INPC mais a variação do PIB do ano anterior. Se o índice de preços cai, o reajuste também é menor. O relator acolheu 7.900 emendas parlamentares individuais, de bancadas estaduais e de comissões, no valor de R$ 53 bilhões. De reais. As despesas primárias do governo têm o limite de R$ 2 trilhões de reais por causa do novo regime fiscal. A meta fiscal é zerar o déficit público, mas o relatório de Mota indica um pequeno superávit de 3,5 bilhões nas contas feitas hoje. A meta é considerada cumprida se ficar acima ou abaixo de zero, em 28,8 bilhões. O relatório final manteve o valor do fundo eleitoral de 4,9 bilhões de reais. Já os recursos para o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, caíram de 61,3 bilhões para 44,3 bilhões. Também houve redução no programa Minha Casa Minha Vida. Em entrevista após a divulgação do relatório, Mota disse que será feita uma complementação de voto nesta quinta-feira, porque o governo quer sugerir mudanças nos cortes feitos no PAC.
Nós soltamos aqui o primeiro relatório ontem, tirando 30% do PAC. Isso nós vamos corrigir hoje, que o governo ficou de nos mandar uma recomposição da onde que nós íamos tirar esses investimentos. Então, eles estão nos enviando isso hoje para que a gente possa fazer essa recomposição e, logicamente, que nós não vamos tirar tudo isso do PAC. Entendeu? Isso o governo é que vai nos decidir de onde a gente vai tirar.
O orçamento do Ministério do Turismo aumentou mais de 8 vezes e o do Esporte mais de 4 vezes. Isso porque eles concentram emendas parlamentares. O Ministério da Educação terá 112,5 bilhões de reais e o da Saúde 218,3 bilhões, o que, segundo o relator, atende os pisos constitucionais para essas áreas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
E após mais de 30 anos de debates, o Congresso promulgou a reforma tributária nesta quarta-feira, em uma sessão que teve a presença dos chefes dos três poderes, além de parlamentares de diferentes partidos e várias autoridades. A repórter Emanuele Brasil tem as informações.
Em uma sessão solene, com a presença dos chefes dos três poderes, no plenário da Câmara dos Deputados, foi promulgada a reforma tributária nesta quarta-feira. A proposta, aprovada pela Câmara e o Senado, após mais de 3 décadas de debates a respeito do tema, simplifica impostos sobre o consumo, prevê fundos para o desenvolvimento regional e para bancar créditos do ICMS até 2032. Além de unificar a legislação dos novos tributos. Diante de um plenário lotado, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a reforma tributária vai ser decisiva para a retomada do desenvolvimento econômico e elogiou a atuação do Congresso.
A reforma tributária promulgada hoje não nasceu de um ato autoritário de um poder ou da vontade de um governo, e sim de uma intensa negociação política, de um diálogo permanente entre nós, parlamentares com diversos setores da sociedade brasileira.
Em discurso na sessão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou a capacidade de articulação política entre deputados e senadores para aprovar a medida. Segundo Lula, a iniciativa vai alavancar a economia e representa a superação de um cenário de incertezas do início de seu governo.
Contra ou a favor, vocês contribuíram para que este país, na primeira vez no regime democrático, aprovou uma reforma tributária. Ela certamente não vai resolver todos os problemas, mas ela foi a demonstração de que esse Congresso Nacional, independentemente da postura política de cada um, toda vez que teve que mostrar compromisso com o povo brasileiro, ele mostrou.
A sessão solene foi conduzida pelo presidente do Congresso e do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Também estavam presentes o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, além de outras autoridades. Fernando Haddad também reforçou a articulação do Congresso na aprovação da medida.
Não posso deixar de manifestar meu apreço pela liderança do senador Rodrigo Pacheco e do presidente Arthur Lira. Sem a liderança dos dois nessas duas casas, nós não chegaríamos até aqui com o resultado alcançado.
Uma vez promulgada, a reforma tributária passa a fazer parte da Constituição. O texto substitui diversos tributos sobre o consumo por dois impostos sobre o valor agregado, parecido com o modelo adotado por mais de 100 países. Dessa forma, o IPI, o PIS e a COFINS, que são tributos federais, serão substituídos pelo CBS, que será gerido pelo governo federal. Já o ICMS e o ISS serão substituídos pelo IBS, que será gerido pelos estados e municípios. Além disso, os impostos serão cobrados nos locais de destino das mercadorias e serviços e não mais no seu estado de origem. O texto define uma fase de transição de 7 anos até a mudança completa, a partir de 2033. A emenda isenta de tributos os itens da cesta básica e vários produtos e serviços terão alíquota reduzida. A regulamentação da reforma tributária deverá ser prioridade no Congresso em 2024. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
A Câmara aprovou o projeto que acrescenta perguntas sobre pessoas com dislexia, TDAH, doenças raras e visão monocular no censo do IBGE. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem as informações.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que acrescenta no censo do IBGE questões para identificar a quantidade de pessoas com dislexia, transtorno do espectro autista, doenças raras e visão monocular, o mesmo em relação a pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a TDAH. O objetivo é obter informações necessárias para a adoção de políticas públicas voltadas para essas pessoas, sobre as quais não existem dados precisos. O projeto também permite que o censo inclua informações sobre animais domésticos. O projeto foi apresentado pela ex-deputada Rejane Dias e teve parecer favorável da relatora, deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo. O texto original não previa a inclusão de perguntas sobre doenças raras e visão monocular, o que foi incluído pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara. A deputada Maria Rosas destacou a importância da obtenção dessas informações.
Projeto muito importante que nós vamos colocar aqui no censo demográfico do nosso país as doenças raras. E é muito importante que a gente tenha esse censo, tenha a quantidade de pessoas para que a gente possa fazer políticas públicas para elas.
O censo já prevê perguntas sobre pessoas com deficiência ou com transtorno do espectro autista. A inclusão de dados a respeito de quem tem dislexia e TDAH vai permitir um maior apoio a essas pessoas, de acordo com a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul.
É possível existir políticas públicas que realmente atendam as crianças que são hiperativas, que vivenciam a dislexia. E nós sabemos que a escola pode dar conta integrada aos sistemas de saúde do apoio à família, para que também a família, mães, pais, avós, possam oferecer para a criança o melhor no sentido do seu desenvolvimento escolar, com amplo sucesso escolar.
A inclusão de perguntas sobre animais domésticos foi acrescentada ao projeto a partir de emenda apresentada pelo deputado delegado Matheus Laiola, do União do Paraná. Ele defendeu a importância de obter informações sobre a quantidade de animais e sobre a realização de procedimentos de castração. Essas questões, porém, não serão obrigatórias. O projeto dá prazo de 360 dias para que as medidas entrem em vigor. Depois de aprovada pelo plenário, a proposta seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
E a Câmara também concluiu a votação do projeto que cria um marco legal para investimentos públicos em cultura. O texto segue agora para o Senado, como informa Ana Raquel Macedo.
O plenário da Câmara confirmou a aprovação do projeto que cria um marco regulatório do fomento à cultura. Entre outras coisas, a proposta estabelece como o governo federal, estados e municípios podem repassar recursos para o setor e como pessoas físicas e jurídicas devem prestar contas dos gastos. O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em outubro e poderia ter sido encaminhado diretamente ao Senado, já que tinha tramitação conclusiva nas comissões, ou seja, se passasse pelo crivo das comissões permanentes, já seria considerado aprovado. Ocorre que houve um recurso contra essa aprovação conclusiva, assinado por 51 deputados. Nesse caso, o regimento interno da Câmara prevê que o plenário deve decidir se vale ou não a aprovação apenas nas comissões. Por 262 votos contra 171, o plenário rejeitou o recurso contra a aprovação conclusiva nas comissões. O marco regulatório do fomento à cultura estabelece regras para os repasses de dinheiro público para produções e manifestações culturais. Os projetos contemplados serão selecionados por meio de chamamento público e outras modalidades previstas na lei. E a seleção deverá garantir plena liberdade para a expressão artística, intelectual, cultural e religiosa, respeitado o Estado laico, ou seja, a não interferência religiosa nas decisões. Essa última condição foi criticada pela oposição, que queria a análise da proposta pelo plenário. O deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, disse que a menção ao Estado laico poderia provocar censura.
Não cabe ao governo central centralizar uma política pública cultural. Quem deve fazer isso é o município e o Estado. Ele incentiva a censura prévia. Você estimula a que a política respeite o Estado laico. Nada contrário ao Estado laico. O problema é que você censura eventual cultura que pregue o cristianismo.
Deputados da base do governo defenderam a aprovação da proposta e o envio para o Senado, sem análise pelo plenário. Foi o que disse o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco.
O marco regulatório para o fomento da cultura é uma lei indispensável para o Brasil. Nela existem um conjunto de regramentos aplicáveis ao fomento da cultura brasileira. É competência e obrigação do poder público facilitar e promover, fomentar a cultura no Brasil. Diversos produtores culturais, artistas esperam por essa lei, porque essa lei ela vai facilitar a prestação de contas e vai incentivar a cultura.
A proposta também estabelece as situações em que artistas beneficiados poderão apresentar prestação de contas simplificada do uso dos recursos. Depois de rejeitado o recurso pelo plenário, o projeto que cria o marco regulatório do fomento à cultura seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Ana Raquel Macedo.
Profissionais de apoio escolar poderão ter que alcançar formação técnica mínima. É o que prevê projeto já aprovado pela Câmara e que aguarda a votação pelo Senado, como informa a repórter Carla Alessandra.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que determina a formação mínima de nível técnico para os profissionais de apoio escolar que auxiliam os alunos com deficiência. O texto inclui na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a formação que será em técnico de serviços de apoio à pessoa com deficiência no ambiente escolar. A medida determina que caberá ao poder público oferecer a formação para esses profissionais. A relatora na comissão, deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, recomendou a aprovação da proposta que vai ajudar na inclusão dos alunos com deficiência no ambiente escolar.
Ele prevê que o profissional de apoio ele tem que ter uma qualificação mínima, que é uma escolaridade técnica, para que ele possa cumprir esses atributos determinados pela Lei Brasileira da Inclusão.
Segundo Rosângela Moro, a formação técnica desses profissionais deve ser preferencialmente na área de saúde. A proposta vai ser agora analisada pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Em debate na Câmara, vítimas e autoridades divergiram sobre as reparações do crime socioambiental da Braskem em Maceió. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
Visões divergentes sobre reparações do crime socioambiental da Braskem em Maceió, capital alagoana, dominaram a audiência da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, que debateu o tema com representantes das vítimas e autoridades federais e estaduais. Para o defensor público da União, Diego Alves, o colapso parcial de uma das 35 minas de Salgema no início do mês ocorreu com menor impacto graças a várias ações preventivas, como a interdição da área correspondente a 5 vezes o raio de cada poço e há acordos para desocupação de imóveis e indenizações iniciados em 2019.
Caso esse acordo não tivesse sido formulado lá atrás, nós tínhamos uma situação de desastre muito mais grave hoje.
Mais de 60 mil moradores vizinhos às minas da Braskem foram desalojados desde 2018. Segundo Diego, cerca de 18 mil fecharam acordos com a empresa e o índice de aceitação do programa de compensação financeira chega a 99%. Ainda há ações em curso para reparações em torno das 5 escolas e do Hospital de Referência em Tratamento Mental que funcionavam nos bairros isolados. No entanto, representantes dos atingidos reclamaram das condições dos acordos, alguns assinados em momentos críticos, como durante a pandemia de Covid-19. O coordenador do Movimento Unificado das Vítimas da Braskem, Cássio Araújo, sintetizou as críticas ao privilégio que a empresa tem na tomada de decisões.
A ausência, né, da participação das vítimas nas várias decisões que se tem tomado em nome delas.
A Associação dos Empreendedores e Vítimas da Mineração em Maceió se queixou de falta de ação do Ministério Público para punir os responsáveis. Por conta própria, a instituição já havia apresentado notícia-crime em que acusa a Braskem por crime ambiental e fraude em licenciamento ambiental, a Agência Nacional de Mineração por omissão na fiscalização, o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas por emissão de licenciamento em desacordo com a lei e o BNDES por financiamento de atividade criminosa. Diante do fracasso da medida, o presidente da associação, Alexandre Sampaio, fez nova tentativa de punição judicial neste mês com base em flagrante do maior crime socioambiental urbano.
Com o advento do colapso da Mina 18, pedimos de novo ao Ministério Público Federal e comunicamos à Terceira Vara da Justiça Federal que havia um crime ambiental em andamento. O mundo inteiro viu o mangue afundando e pedimos a prisão em flagrante dos responsáveis da Braskem.
As vítimas também citaram um suposto privilégio para a Braskem quanto ao domínio sobre o uso futuro da área hoje interditada nas vizinhanças da Lagoa de Mundaú. Porém, a procuradora-chefe do Ministério Público Federal em Alagoas, Roberta Bonfim, descartou o uso comercial da região.
Essa área ela não tem condição de exploração, né? Ela é um passivo da Braskem que deve ser administrado. Existem atividades de descomissionamento, as próprias atividades de estabilização das cavidades demanda a entrada em toda essa área.
O professor da Universidade Federal de Alagoas, Dilson Ferreira, cobrou imediata ampliação da área isolada, com a inclusão dos flechais, áreas às margens da Lagoa do Mundaú e isolada com a interdição dos demais bairros.
Havendo algum sismo lá nas minas, pode se impactar os flechais e essa encosta deslizar na população. Então, tudo isso aí culmina para que essa população seja, sim, realocada. Apesar de não estar no mapa da Defesa Civil...
O coordenador de gerenciamento costeiro do Instituto Ambiental do Estado, Ricardo Oliveira, voltou a eximir o órgão de responsabilidade no crime da Braskem.
Nós só fomos notificados do fenômeno a partir de 2018, 2019. Até antes, nenhuma denúncia, nenhuma constatação de alteração havia. Por isso que as licenças eram renovadas... parte de exploração.
Um dos organizadores do debate, o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, criticou a atuação dos órgãos públicos e defendeu a criação de CPI na Câmara para investigar o caso, como já ocorreu no Senado.
Eu considerei absolutamente frouxa a posição da DPU e do Ministério Público Federal, que é o Ministério Público, é o dono da ação penal. Presidente de empresa que tem responsabilidade sobre vidas humanas e sobre possíveis desastres deve ir às barras dos tribunais.
A procuradora Roberta Bonfim disse que o parlamento também tem o desafio de superar lacunas na legislação para lidar com tragédias como a de Maceió, com efeitos sem previsão de duração. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Uma nova lei cria uma política de direitos para as populações atingidas por barragens. Regras são consideradas um avanço por representantes de populações afetadas. A repórter Laís Menezes tem os detalhes.
8 anos após Mariana e 5 após Brumadinho, foi sancionada com vetos a lei que institui a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens, a PNAB. A norma tem origem em projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. A nova lei define as regras que devem ser adotadas para reparar os danos causados às comunidades afetadas pelos licenciamentos de barragens e pelo vazamento ou rompimento delas. Além disso, responsabiliza as empresas que agora devem custear um programa de direitos para os cidadãos atingidos. Os empreendedores também devem ter responsabilidades sobre os impactos na área de saúde, saneamento ambiental, habitação e educação dos municípios que receberem as vítimas de um vazamento ou rompimento de barragem. O relator da proposta na Câmara, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, avaliou a sanção como uma grande vitória do movimento em favor dos atingidos.
Agora a gente sabe quem serão os atingidos, quem são, quais os direitos que têm, o que as empresas têm de fazer em favor dos atingidos, tanto para evitar como para repor a eles os seus direitos.
Será considerada a população atingida por barragem pessoas que sofrerem perda da propriedade ou posse do imóvel, desvalorização desses lotes, perda da capacidade produtiva das terras, interrupção prolongada ou alteração da qualidade da água que prejudique o abastecimento e perda de fontes de renda e trabalho. Mas, entre os vetos feitos pelo presidente Lula, estão os realizados em trechos da lei que aplicavam as medidas a casos anteriores. Por isso, a lei não é retroativa, ou seja, não vale para os rompimentos das barragens de Mariana, em 2015, e de Brumadinho, em 2019. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, explicou que o tema foi negociado tanto com os relatores na Câmara e no Senado, quanto com o Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB. Tiago Alves, coordenador do MAB, disse que, apesar dos vetos, a lei pode amparar os acordos sobre os acidentes antigos.
Nós já podemos utilizar a PNAB como uma referência para garantir a participação dos atingidos e ter isso como espaço criativo dentro da lei brasileira para fazer isso valer desde já. Nos últimos 40 anos, a ausência de legislação federal, de parâmetros, de regras, sempre nos jogou para a conjuntura regional, para como as empresas vão nos tratar em cada lugar, ao sabor do governo estadual, do governo municipal.
Entre os direitos da população atingida por barragens incluídos pela lei, estão, por exemplo, a reparação por meio de indenização, o reassentamento coletivo da comunidade afetada e a reparação por danos morais, individuais e coletivos. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes.
O Conselho de Ética da Câmara arquivou o processo do PL contra a deputada Sâmia Bonfim. A repórter é Maria Neves.
Na última reunião do ano, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados arquivou o processo do PL contra a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL paulista. O partido acusava a parlamentar de ofender integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o movimento dos trabalhadores sem terra em reunião do dia 12 de julho. Segundo a representação, Sâmia Bonfim destratou especialmente o deputado general Girão, do PL do Rio Grande do Norte, a quem teria chamado de bandido, terrorista, fascista e golpista. De acordo com o relator do processo, o deputado Acácio Favacho, do MDB do Amapá, as imagens da reunião da CPI do MST mostraram que realmente ocorreu uma discussão entre a deputada e os demais integrantes da comissão. No entanto, conforme o relator, como o microfone estava desligado, não foi possível comprovar que todas as falas foram realmente proferidas, como consta na representação do PL. Além disso, Acácio Favacho entendeu que Sâmia Bonfim apenas expressou sua opinião crítica sobre o tema em debate no momento. Por isso, estava protegida pela imunidade parlamentar.
Considerando que os fatos descritos na representação ocorreram durante a reunião de uma CPI realizada em plenário de comissão da Câmara dos Deputados, no contexto de um debate político, pode-se concluir que a representada agiu amparada pela imunidade material conferida aos membros membros do Congresso Nacional pela Constituição Federal. Trata-se, portanto, de fato atípico, insuscetível de configurar afronta ao decoro.
Ao se defender da acusação, Sâmia Bonfim reiterou que a representação contra ela, assim como ocorreu com outras deputadas, foi parte de um processo de perseguição política.
Que encerra um ciclo importante aqui do Congresso Nacional, em que havia aqui na Câmara, né, no Conselho de Ética, vários pedidos de cassação de mandatos, sobretudo de mulheres que, com a sua combatividade, a sua expressão política, se manifestaram nas comissões e mesmo no plenário e que, infelizmente, foram vítimas de perseguição política mesmo. A gente precisa, no próximo ano, utilizar o instrumento do Conselho de Ética de fato como um instrumento sério para parlamentares que excedam o seu papel, que atrapalhem o andamento da boa administração da coisa pública e que cometam crimes, cometam violações graves, e não que seja utilizado como instrumento de perseguição ou uma forma de mostrar contrariedade e oposição entre legendas.
O presidente do Conselho de Ética, deputado Leur Lomanto Júnior, do União da Bahia, também fez um apelo aos parlamentares para que tenham moderação nas discussões, de modo a evitar processos desnecessários. Segundo o parlamentar, esse ano o colegiado analisou 22 representações por quebra de decoro, todas elas por utilização de palavras inadequadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótima quinta para você. Novo encontro amanhã, 7h30. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.